Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Olha, eu roubo sempre muita coisa dos outros. Roubo sempre dos melhores. Eu não roubo de vagabundo.
Sim.
Desde que surgiu o Sérgio Moro, eu tenho dito que ele é personagem do Gabriel Garcia Marques. Ele é o náufrago. Ele é um sujeito que foi reconhecido. Eu pus isso 1 milhão de vezes. Se você entrar na minha página na internet, você vai encontrar isso 1 milhão de vezes. Que eu disse o seguinte: esse é o sujeito que foi considerado herói da pátria, que foi beijado pelas mulheres mais bonitas, que enriqueceu com a publicidade, que foi adorado pelo governo e depois foi esquecido pelo governo e pela população, esquecido para sempre. O Sérgio Moro vai evaporar como se nunca tivesse existido ao longo desse ano. Eu, como essa semana eu estou tendo que fazer conversas como essa com vocês aqui, a minha mulher falou: dá uma parada na barba, dá uma parada no cabelo e tal, para melhorar a aparência, para não parecer um grunge, um noia. E aí eu fui ao meu barbeiro, que não é lulista, não é um bolsonarista, não. Mas tem um certo pé atrás com o Lula. Eu fiz uma aposta com ele. Falei: o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno, sozinho. Seja quem for o adversário. Pode ser Bolsonaro, pode ser Moro, pode ser quem for. E eu vou fazer uma aposta com você. Gravei, tá na minha página no Facebook. Eu disse para ele o seguinte: o Lula vai ganhar no primeiro turno, seja quem for o adversário. Se ganhar, eu vou passar 1 ano vindo aqui na sua barbearia, cortando minha barba e o meu cabelo de graça. Se isso não acontecer, eu pago o dobro.
Boa.
Eu pago o dobro. Agora, por quê? É fanfarronice? Não! Porque não há alternativa para o Brasil. Não há alternativa para o Brasil hoje. Você vai dizer: ah, você acha que o Lula é um revolucionário? O Lula é o novo Fidel Castro, o novo Mao Tse-Tung, o novo Lenin? Não, eu não acho isso. Mas eu acho que hoje, nas circunstâncias em que o Brasil vive, quem pode nos salvar do inferno tem nome, sobrenome, apelido e endereço: Luiz Inácio Lula da Silva, o popular Jararaca, que vai nos tirar dessa merda em que a gente está vivendo. Desculpa o palavrão.
Fica à vontade. Não, aqui é a rádio mais livre de todas, Fernando. Você pode usar todos. Aqui é o quintal da sua casa. Fica à vontade.
Fernando, é uma pena não ter câmera lateral aqui, para vocês verem que bonitinha que é. Gracinha. Além de muito talentosa, é que eu sou um homem de bom gosto. Meus olhos compridos ficam aqui em cima da Clarissa. Mas é uma companheira que lutou conosco com o nocaute dos Estados Unidos.
Beijão pra Clarissa aí, ó. Dando tchau pra ela.
Tá mandando beijo pra você aqui.
Fernando, seguindo aqui a sequência das perguntas aqui que a produção deixou para mim, eu tenho uma pergunta a respeito da obra, né? Durante as pesquisas, né, que foram feitas, das entrevistas que você fez para esse livro, né, quais os elementos ou quais os sujeitos que são importantes para o povo brasileiro entender quem que entregou o pré-sal para os gringos? Porque tudo isso, né, todo esse grande golpe, né, tem a ver com o pré-sal, principalmente, eles estavam de olho nisso. Então eu gostaria que você pudesse responder para nós quais os elementos que o povo precisa entender, ou precisa escutar, precisa saber de quem sabe, de quem pesquisou, de quem tem a vida, né, talhada na luta como você, aí quem entregou o pré-sal para os gringos?
Com enorme prazer, Felipe, com enorme prazer. Eu tive o privilégio de ir quando o Julian Assange estava ainda enterrado na embaixada do Equador em Londres, morando num cubículo. Daí dá para vocês verem o tamanho da minha sala de trabalho. A casa dele era metade disso em Londres. Eu fui para lá, levei muito tempo, fiquei um ano cercando o Assange, com amigos e tudo quanto é canto do mundo, e ele me recebeu. E ele falou um monte de coisa importante, está disponível para quem quiser ver. Uhum. Eu descontei o nocaute, parei o nocaute, porque eu não tinha dinheiro, mas mantive no ar. Uhum. Eu pago 600 reais, que para muita gente pode parecer uma bobagem, mas 600 paus para mim é uma grana. Eu pago 600 paus por mês só para manter o nocaute disponível para quem quiser ver. Quem quiser, vai lá, põe nocaute.com.br e põe Julian Assange. Vocês vão ver a entrevista que eu fiz com ele. E o Assange diz que o Michel Temer, o postiço, foi o sujeito que fez a aliança com os norte-americanos a partir de um projeto de lei do Zé Serra, do Tucano. Zé Serra, para que o pré-sal pudesse ser vendido em fatias. Para quê? Para Chevron, para ExxonMobil, e para tirar de nós, Felipe, aquilo que se pretendia que fosse o passaporte para a civilização, que é o quê? Educação. O dinheiro do pré-sal, 60%, 50%, não sei quanto, do pré-sal, estava separado, carimbado, como se diz, em dinheiro público, para ir para a educação pública, para fazer primeiro grau, segundo grau, para fazer universidade, fazer pós-graduação e fazer doutorado da melhor qualidade com dinheiro público. Mas não é para o cara se formar em medicina e montar consultório na Avenida Paulista e cobrar $2,000 a consulta. É para dedicar o seu trabalho à gente que precisa. Então, o que esse país precisa, além de investir em educação, é o seguinte: formou em medicina pela USP, vai ter que passar 3 anos em São Joaquim do Tumucumaque, no meio da selva amazônica, para poder pagar o que o Estado te deu.
Claro.
Não pode, é uma injustiça, uma barbaridade o sujeito se formar para uma universidade pública, estou falando da USP, como um exemplo mais nacional, mas você tem igualzinho aí no Paraná, você tem igualzinho. Sim. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no país inteiro. Gente que se forma com dinheiro público e depois vai tomar dinheiro dos pobres. Então, o que o pré-sal foi, a entrevista do Assange diz isso claramente, das garras peludas do postiço do Michel Temer. E veja você como o mundo é, como o mundo gira e a luz está na roda. Você vê como o mundo é. Eu fui amigo, eu não diria amigo, mas eu tive um convívio fraterno, um convívio urbano com Michel Temer durante 30 anos. Eu fui colega dele de 3 governos, quando ele foi secretário de Justiça, procurador-geral do Estado, secretário de Segurança Pública. Eu era o líder do MDB, eu era secretário de Cultura, eu era secretário de Educação, então tinha um convívio. E a impressão que ele sempre me deu é a que daria você também. Eu não sou bobo, eu não sou um idiota. É o seguinte, era de um conservador civilizado.
Sim.
De um conservador civilizado, um conservador, sabe, iluminista.
Uhum.
E se transformou um instrumento da maior tragédia que esse país viveu, que foi o golpe contra a Dilma. Que não vem com esse papo de impeachment. Isso foi um golpe de Estado, não só contra a Dilma, foi um golpe de Estado contra um projeto de governo. E o Michel Temer, não só o Michel Temer, eu vou dizer mais, quem não gostar. Eu não gosto, eu não sou candidato a nada, não dependo de ninguém. Quem quiser comprar meus livros, compre. Quem não quiser, não compre. Agora, todo mundo que se comprometeu com o golpe contra a Dilma, ou por ação, ou por omissão, ou por silêncio, é corresponsável pela tragédia que o Brasil está vivendo hoje. Não me venham com mimimi. Não me venham com conversa fiada, com isso, com aquilo. Essa gente estava comprometida com a elite para derrubar. Não era para derrubar a Dilma, era para botar o Lula na cadeia, que era o símbolo do sepultamento de um projeto para o país. Então, as pessoas falam, pô, meu, eu te vi falando no programa de fulano de tal, no programa de Beltrano, você ficou enfesado, deu murro na mesa. Eu vou fazer o quê, pô? Eu vou ficar aqui com conversa fiada, com nhenhenhê, com... Sabe? Eu não radicalizo, porque senão isso acaba. Como eu sou uma pessoa, estou com a camisa do Lula aqui, as pessoas vão dizer, esse cara está falando em nome do Lula.
Não.
Eu sou cubano, meu. Eu sou cubano. É. Eu sou vietnamita.
Sou latino-americano.
Eu sou palestino. Eu sou bolivariano.
Isso mesmo.
Eu sou cubano. Então, eu sei que para fazer transformação profunda, você tem que bater para valer, tem que dar com o cotovelo na gengiva do inimigo. É radicalismo? Virei um velho bolchevique incendiário, carbonário? Não! Não, 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 não! Eu tô querendo elementar, porra!
É o mínimo, né?
Eu tô querendo que as pessoas tenham o direito, que os pretos, os banguelas, os descalços, tenham o direito à educação, tenham o direito à comida, tenham o direito a fazer doutorado. Eu tenho uma netinha que está fazendo física na Europa, física nuclear, tem 19 anos. Por quê? Porque fez concurso, não tem privilégio nenhum. Porque fez concurso lá, disputou com não sei quantas mil pessoas. Eu quero isso para todos os brasileiros, cacete. Para todos os brasileiros.
Será que é pedir agora, demais, né?
É pedir demais, porra. Eu quero elementar. E você sabe por quê, Felipe? Eu sou otimista. Sou muito otimista. Porque nós somos maioria.
Sem dúvida.
Nós somos maioria, Felipe. Nós somos ampla maioria. Ampla maioria. O que falta é que a gente se eduque e se organize.
Exatamente, se educar e se organizar. Exatamente. Dias atrás, Fernando, a gente sentou aqui no banquinho aqui do Vamos à Luta, um professor de composição e regência, grande Otávio Camargo, aqui de Curitiba, da Faculdade de Belas
Sim,
Artes.
Sim, conheço, sei quem é.
Otávio Camargo, fantástico, ele pegou e falou, a única função, estudando os textos de Platão, ele cita um texto de Platão no programa, ele fala, a única função da educação é a justiça, essa justiça que a gente conhece como justiça social. É por isso que a gente quer falar.
Não se discute,
né?
Não se discute isso. Sabe, nós estamos lutando, as pessoas dignas estão lutando. Eu nem vou falar da utopia, do horizonte distante da luta de classes, sabe? Mas é o seguinte, porra, tem três bancos nesse país, o Banco Itaú, o Bradesco e Santander, que são três empresas de agiotagem, que tomam seu dinheiro sem você querer, porque a empresa onde você trabalha, seja ela qual for, deposita o seu salário lá, e a hora que eu vou lá pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa, esses caras me chupam o fígado, me furam o olho e me bebem o caldo, cobrando juros. Porra, meu, a humanidade não pode conviver com isso.
Não dá, né? Não dá.
Sabe, é elementar, não é política, não é sociologia. Não é filosofia, você pode ir até ao Platão, pode ir ao Sócrates, mas é o seguinte, nós somos maioria e nós vamos vencer. Se vai ser você, se vai ser seu filho, se vão ser seus netos, os meus, é uma outra discussão. Vai depender de nós nos prepararmos, nos educarmos e nos organizarmos. Agora, que venceremos, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso.
Eu queria passar horas com você.
Acabar na hora.
Eu queria passar horas com você, conversando horas, mas...
Você vai prometer
que você volta no volume 2, está aqui.
Volto.
Fernando Moraes, volta pro Vamos à Luta.
Antes do volume 2. Se você quiser.
Vamos eleger o Lula no primeiro turno, você vai estar aqui com a gente, com certeza.
E eu venho aqui celebrar com você.
Com certeza.
Eu já não posso mais beber depois do Covid. Eu não posso beber, eu não posso fumar charuto, que eu adorava, eu não posso fumar cigarro, eu não posso fumar nem maconha mais.
É brincadeira.
Sabe? Nada, porque estrupio o que restou do meu pulmão, mas eu venho celebrar com você, com um copo de água mineral, com o que for, para celebrar aqui. Me comprometo.
Com pão dividido. Com pão dividido entre companheiros.
No dia que o Jararaca foi eleito presidente da República, eu vou vir aqui falar com o Felipe Magal para celebrar com você. Beleza. Não vou celebrar com o New York Times, não vou celebrar com o Le Monde, com o Washington Post. Celebrar com você.
Obrigado, Fernando, obrigado demais. Obrigado, queria dizer que você é uma pessoa fantástica. Muito obrigado, adorei. Se quiser deixar um abraço, um recado final aí de como conseguir o livro, suas considerações finais. Foi um prazer imenso para todos nós receber aqui em Curitiba. Seja sempre muito bem-vindo, Fernando.
Obrigado, Felipe. Olha, quem quiser comprar o livro, a maioria das livrarias tem, mas é possível comprar pela internet, que está entregando já com uma rapidez grande. Tem gente que está dizendo que compra num dia, no dia seguinte está em casa. Você pode comprar desde pela editora Companhia das Letras, por internet, a Amazon e Magalu, em lojas americanas e tal. E eu queria fazer um convite. Apesar de ser distante, hoje em dia não há distância, né? Caminante não há caminho, não há ser caminho e andar.
É isso mesmo.
Eu tenho evitado fazer noites de autógrafo presenciais por recomendações médicas. Você fica ali autografando, é inevitável você apertar a mão da pessoa, você dá um abraço, dá um beijo. Pô, e isso é soprar Covid, né? Nice. Soprar Covid. E o papai aqui já penou, eu fui para UTI, eu infartei, eu perdi meio pulmão. Então eu não quero submeter ninguém a risco, nem quero me submeter a risco. Mas eu decidi abrir uma única exceção. No dia 13 de dezembro eu vou estar em Araraquara fazendo um lançamento presencial com autógrafo, cuidados sanitários, e vou doar o dinheiro que eu ganhar nesse lançamento para o Vermelho, para o menino, para o Walter Delgatti, que foi o cara que desenterrou a tramóia do Moro e da canalha dele e que permitiu que o Lula hoje esteja solto e candidato a presidente da República.
Boa.
É pouco dinheiro.
Mas é um ato.
Simbólico.
É o ato que vale a pena. Fernando Moraes, um beijo no seu coração. Lula na cabeça. Saúde e socialismo, meus amigos. Valeu, Fernando.
Quatro mortes.
Um abraço,
meu irmão.
Valeu, Fernando. Terça-feira que vem tamo aí de novo. Valeu.
Tá bom.
Valeu, pessoal.
Tchau, meu irmão.
Tchau, Fernando. Aumenta o som.
Quero ver chegar. Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.